Bem-vindos ao Podcast CDC. Hoje é um podcast diferente, é um bate-papo. A gente inventou esse quadro. A gente não inventou, na verdade, a gente já fez um com o Eduardo Spor e tal, com o Cass também. Mas agora é meio que institucionalizando o formato de bate-papo com alguém que a gente traz. Então hoje a gente vai conversar com o Michael Serra. O Michael Serra, pra quem não conhece, ele é uma das cabeças pensantes por trás da Taizen Senseia, né, Alan?
É o meu irmão de Cosmo.
Olha, irmão de Cosmo, olha que bonito. Exatamente. Então a gente trouxe ele pra poder conversar aqui nessa série de tentar trazer pessoas que gostam de Cavaleiros, até atuam com Cavaleiros, mas que hoje em dia não estão no fandom, nessa loucura que é o fandom de Cavaleiros, pra ter uma perspectiva diferente, uma perspectiva um pouco de fora e tal, de quem não tá pesadamente no fandom hoje em dia. Então foi um bate-papo muito legal, a gente já gravou com ele. Trouxemos também a Nicole pra conversar, né, Nicole?
Eu tô sempre por aí, né, pessoal?
Exato. E foi bem legal o bate-papo, né? Ele é muito gente boa, cara.
Sim, super pertinente, né, conversar com pessoas que tiveram ou que têm tudo a ver com o fandom ou com materiais criados a respeito de Senseia, ainda mais considerando a qualidade da Taizen, né, gente?
Exatamente. Por favor, né? A gente falou que foi patrocinado pela Taizen, né, cara? Mas a ideia foi essa, cara. A gente usa mesmo a Taizen pra caralho, nas pautas, pra criar e etc. E o Alan é a corporificação da Taizen Senseia, então ele tá sempre aqui. E a Taizen tem muito do Michael, né, Alan? Tem muitos artigos bacanas muito. Do Michael. Então eu sempre quis muito. Trazer o Michael pra conversar. E faz tempo que a gente tá tentando combinar, faz tempo. E aí, finalmente conseguimos e foi, pô, foi foda. Foi bem legal.
Com certeza.
Não é não? Então é isso, gente. Vamos ficar aí com o bate-papo com o Michael Serra. Mas antes de ir pro bate-papo, Nicole, sorta aí as redes sociais pro povo saber onde fala com a gente.
Então, nós estamos no facebook.com/podcastsenseia, okay. No Twitter é @podcastcdz, temos um fórum de RPG que é o cdz.com.br/sse,
legal.
Estamos no canal Senseia no YouTube, no soundcloud.com/podcastsenseia, temos um blog que é o podcastsenseia.blogspot.com.br, e também estamos no Skype, Podcast Senseia,
é isso? Isso aí mesmo.
Olha aí, ó, Podcast Senseia, adiciona a gente, pra vocês ficarem sabendo quando a gente chamar na hora das lives louca.
Ai, meu Deus, sim.
E é isso aí, gente. A gente adora comentário. Por favor, mandem perguntas, questionamentos.
Isso aí, excelente. Logo, logo, saímos de roupinha nova, né, Nicole?
Exatamente.
Ai, meu Deus do céu. Enfim, melhor. Então é isso, gente. Fiquem aí, então, com o bate-papo com o Michael Serra, que foi muito legal. Certo? Então até a próxima, povo.
Oi!
E aí, cara?
Tudo bom?
Tudo bom. Você tá com, na presença do Alan e da Nicole. A Nicole também tá aqui com a gente.
Oi!
Prazer, tudo bom?
E aí, boa noite, mano.
Boa noite, tudo bom?
Grande, Michael. Finalmente conseguiu, hein, cara? 2 anos negociando isso.
Pois é, sempre pegou um imprevisto.
2 anos.
É.
Mas vamos falar coisa boa.
Isso aí.
Fala de Cavaleiros, Michael.
Coisa que eu não falo assim ao vivo, ouvindo minha voz falando sobre isso há anos e anos.
Então, qual que foi a última vez que você viu Cavaleiros e se envolveu com isso aí?
Não, envolver eu continuo ouvindo, eu sempre penso, sempre vislumbro alguma coisa. Qualquer coisa que eu leio de mitologia ou astronomia, enfim, eu acabo associando, mas falar sobre é mais complicado ultimamente.
Aí, Alan, a oportunidade.
A gente troca ideia no outro grupo, né? Uhum. A gente troca ideia no outro grupo de amigos e tal. Quando aparece algum assunto específico, a gente conversa ainda.
Que legal.
Mas é, tipo, é mais até sobre Marvel e DC do que Cavaleiros.
Que traidor. Filmes em geral, política, de tudo.
Olha só. Então, começando assim, ó, a gente sempre pergunta pra quem vem aqui conversar com a gente: qual que é o personagem preferido, Michael, que você tem de Cavaleiros? Tanto faz. mangá, série, anime, qualquer que for que você quiser.
Argol, Perseus Argol.
É mesmo, pior que você usava mesmo o Perseus no fórum, agora eu lembrei disso, cara. Agora por quê?
Primeiro, acho que o primeiro nick de fórum, acho que foi ele, nem lembro agora, cara, direito, mas acho que foi isso. Foi, isso
aí.
Argol.
Quando a gente se conheceu lá no Monte Olimpo, eu tinha o nick Doku de Libra e ele tinha o Argol.
É, mas eu acho que foi anterior ainda, eu acho que no fórum do Bruno.
É.
Eu nem lembro mais o nome.
Você tava no outro antes mesmo. A gente se conheceu no Monte Olimpo, mas lá eu te conheci já com outro nick.
Qual que era o seu fórum, Bruno?
O meu mesmo?
É.
Era o Araia Chique, não?
Não, Araia Chique não. Eu participava do CDZ.com.br, que antes era o SS Union, aquela história toda lá. E aí no SSE, que aí a gente era o de interpretação, que tem até hoje, inclusive. Lá assim... Não é mil, assim, mas eu cuidei durante muitos anos dele. Teoricamente no papel eu ainda cuido, mas...
É, foi esse, no SSE, uma coisa assim.
Mas por que o Algo? Ele apareceu um pouco, cara.
Cara, eu não sei se foi porque uma das lutas que mais empolgou até hoje do Shiryu com ele, que marcou todo o resto do anime, o Shiryu cego, enfim, então...
consequência, né?
É. Não, a luta que eu acho mais legal também ainda envolve o Shiryu, que é, na verdade é o Shiryu contra o Dragão Negro, né? Mas, enfim, acaba, sei lá... E como personagem eu gosto muito dele, tem a história do Perseu, da Medusa, né?
Ele é bacana mesmo. Eu lembro que você, quando a gente postou o episódio comentado Dragão Negro, você comentou lá da trilha sonora e tal.
Pois é, não, a trilha sonora, Deus do céu.
A gente tava falando, né, Nicole, essa coisa do Shiryu sempre tem uns episódios mega, né? Uau! Sempre acontece várias coisas com o Shiryu, cara.
É o Shiryu, né? É, óbvio.
Cara, Shiryu enfrenta os caras que mais dá treta. Na parada.
É que tem que engrandecer a parte do Shiryu amigo, aí eles dão uma forçada na barra. Amigo, né? Uhum.
Sem falar a quantidade de sangue que ele perde, né?
É verdade, o Shiryu é o cara então. Do sangue, né, cara? Quando precisa tirar sangue de alguém na tela, bota o Shiryu.
Quantas armaduras ele poderia ter ajudado a reconstruir, né?
Verdade. Naquele discurso do Shiryu, a gente tá lendo mangá, a gente lembrou daquela cena do Shiryu falando pro Seiya, né, que todo o sangue do Kido dele esvaziou. Ele realmente esvaziou muitas vezes no mangá, né, cara? Não tem mais sangue de nenhum traço do Kido já nele.
Eu não sei o que ele associava tanto, justamente o Shiryu, porque os outros personagens todos podiam se dedicar, ajudar os outros, mas era sempre o Shiryu que mais sofria.
É mesmo, né? Ele cegou umas duas vezes pra galera e tal. Tomava flechada do Poseidon também. Ele é realmente um amigo, né? Ele é um amigo mesmo da galera.
Um amigo.
Como é que você conseguiu? Quando você começou a curtir Mike Cavaleiros?
Eu acho que uma semana depois que estreou no Brasil, eu tava assistindo.
Sorte.
Meu tio chegou, põe na manchete aí pra assistir esse negócio aí.
Seu tio?
Aí eu comecei a assistir e, cara, foi vício imediato. Primeira vista.
Uhum. Ah, por que
de comprar herói desde o começo.
Caraca, aí é foda. Mas o que chamou atenção, assim, Cavaleiros, pra você?
Eu acho que, tipo, foi a junção das cores e movimento com a trilha sonora. Depois é que você vai pegando o resto,
verdade.
Tipo, a animação e a trilha sonora, tipo, superava até aqueles capítulos de desenho tosco, tipo, mas mesmo assim, aí depois você vai pegando a história, então o negócio desanda.
É, né? Todo mundo, né, cara? Quando começa a pegar... Acho que quando a gente pega a história e vê que tem uma história, é que você fica preso na parada, né? Ele chama muita atenção por causa das cores, da animação, da música. Mas quando você percebe que tem uma continuidade, isso foi muito diferente na época, né?
Pois é.
Algo com
continuidade. E aí depois de muito tempo eu ainda vi outros desenhos que foram lançados na época, com mesmo um estilo parecido, um traço parecido. Eu falei, nossa, cara.
Uhum.
Mas na nossa época só tinha Cavaleiros, né? Então...
É, por isso que foi a febre que foi. E tu comprava uns bonequinhos loucos que lançou na época?
Eu comprei, tipo, na época eu não podia comprar muita coisa, assim, né? Criança, pai.
Você
não.
Você pede,
não,
pô.
Eu lembro que o único. Da única linha original só tinha um Doku de Libra, curiosamente.
Aí ela. Ele era muito legal o Doku, né, cara? Ele tinha várias arminhas.
É, então, foi por isso mesmo que eu quis esse.
Mas pra perder também era foda.
Eu nem sei onde tá hoje em dia.
Eu devo ter, mas eu perdi todos. Acho que eu devo ter só o Tridente. Tipo, as tonfas, perdi tudo. Você acha? Criança.
Eu tinha comprado uns na época. Aí depois foi me desfazendo, sabe? Eu só fiquei com o meu original, meu primeiro que eu comprei, o primeirão, que era o Shun, com a armadura V2, né?
Ó.
que ele tá tão quebrado hoje em dia que eu chamo ele de Shun Broken Version, porque ele é todo detonadozinho. Um dia eu tiro foto pra vocês verem.
É muito boa essa desculpa.
Ah, é, depois desse palácio de Atena, né?
Sim, sim. Eu tenho várias também, Broken Version, viu?
Atualmente eu tenho dois. Eu tenho um Seiya da primeira linha ainda também. Uhum. Que eu comprei muito tempo depois. E também um Afrodite pelo meu signo, né? Enfim, então. Esse já da linha do Clothmith, né?
Oh, da hora. Pô, Clothmith é uma facada, né, cara, pra ter. Você é louco.
Ah, não. Então foi um e nunca mais.
É. Eu queria ter o do meu signo também. Podia me dar de presente, né, Nicole?
Aham, uhum, vão te dar sim.
Acho que nem vende. Acho que nem vende mais, né? Eu queria tanto a primeira versão do Clothmith do Miro, cara. Porque esses X novo aí eu acho muito.
Vende. Assim, será? Com empenho se acha.
É, com empenho e muito dinheiro, acha, né?
Não, mas é porque esses V1 eles não são tão valorizados hoje em dia quanto era antigamente, não, assim. A galera valoriza muito mais os X e tal. Os
Ah, oh, entendi.
Valorizar no sentido de querer ou de investir dinheiro?
Acho que os dois.
Os dois. Querer investir grana. É que geralmente, como esses são os antigos, assim e tal, aí quanto mais velho vai ficando, mais caro vai ficando, né? Geralmente essas coisas.
Não, é, mas ainda assim o pessoal gosta mais da beleza do X, sabe? Mais bem feitinho, a carinha mais. Uh-huh. Sabe? Tem umas coisas. É, o pessoal já considera tão evolução que o pessoal não. É pouca gente que eu conheço que corre atrás dos antigos, viu?
Entendi.
Então, assim, acho que você encontra fácil a galera que tá aqui ainda vende, sabe? Que tinha, que se desfaz. Só aquela galera que é muito colecionador, que quer ter tudo, que guarda, assim, mas acho que não é muito.
Meu, como é que uma pessoa pode querer a coleção completa disso? Vai guardar onde?
É, cara.
Eu tenho um amigo que ele guarda debaixo da cama.
Ué? As caixas? Tudo montadinho, sai.
É, tudo junto, não, é tudo das caixas. Ele tem uma cama imensa com aquelas de baú, sabe?
Sim.
Aí ele guarda tudo lá. Ele tem quase todos. Todos lá, junto debaixo da cama.
Gente. É. Pô, tudo bem, né?
Ele de baixo, vírgula, barra dentro, sim, sim, né, sim, da sim. cama, enfim, é um baú. É.
Pô, ele tem todos? Tem que ser a cama gigantesca, velho.
Tem quase todos. Quase todos. Ele só não tem o que ele não quis, justamente os
meus. É uma king size.
É, uma king size.
É justamente.
Cara. Tem que ter baú nos quatro lados pra caber,
velho. É isso aí. É. Quem tem dinheiro pra comprar um Tolf Mif, compra uma cama gigante dessa, né?
É verdade, faz sentido. A cama dele é
de costume. Eu preferia até terminar de comprar os DVDs que lançaram todos, que tipo. Eu cheguei pra ter Hades, e depois eu acho que eu nem lembrei do resto.
Eu não comprei nessa época. Eu ganhei uns VHS solto, cara. VHS solto. Capital tragédia, velho. É. Eu tenho, não é nem da Flash Star, né? Que na época vendia lá os filmezinhos da Flash Star. E era mó capinha da hora, velho. Mas eu ganhei algum evento que eu fui no AnimeCon aí, que eu fui X. E eu ganhei uma VHS. Você vê como o AnimeCon é antigo.
É.
Os caras de pau da mão VHS, cara. Já tava na época do DVD, nem tava assim tão. Os caras foram cara de pau mesmo. Cacete. Você disse que você começou logo na Manchete. E você lembra de história de escola, assim, seus amigos curtiam também Cavaleiros? Porque na minha escola era muito essa parada de ficar brincando de Cavaleiros e tal.
Cara, tipo, tomo conta, toda criançada, tipo, na rua, escola, qualquer lugar tinha a gente falando de Cavaleiros. E a gente começou a gente começou a comprar revistinha. Depois de um tempo começaram a lançar álbum.
Sim.
Aquelas coisas ainda bem mal impressas. Tipo, demorou muito tempo pra sair coisa decente aqui, assim.
Uh-huh.
Tipo. Eu acho até que na minha fase de criança não saiu nada muito decente, mas era o que tinha, né?
Eu lembro dos álbumzinhos de. Você lembra disso? Uns álbuns de figurinha que você ganhava
preço. É, eu acho que chegou até álbum de bala que vinha
em
bala. Cara, foi tipo
eles lançaram
muito. Da Zug.
Eu nem sei se
tinha de tudo.
Copiavam, dificilmente, eu acho que impossível.
Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Eu acho que era tudo trazido na mamata aí, pessoal vinha.
Não, e sem falar daquelas que eram. Daquelas coisas que eram reproduzidas, alguém desenhava. Não era o desenho original.
Não, tinha muita coisa, tinha livro de colorir, que era basicamente alguém que reproduzia os desenhos, né? Preto e branco pra galera pintar, né? Tinha livrinho de pôster, sabe? Com cópias descaradas de revistas e tal. E era só o que rolava naquela época, né?
Mas sabe o que tinha no meu bairro, sei lá, lá aqui em São Paulo. Você lembra dos álbuns de figurinhas que se você completasse, tipo, um quadrante lá, você levava na banca e ganhava um
Você luto. Trocava pro prêmios.
É, exato.
Ah, e aqui tinha também isso.
Era muito engraçado, cara. Você ganhava um ludo, ganhava um peão.
Na verdade, em São Paulo, eu nunca vi desses, mas quando eu viajei pro Maranhão...
É mesmo?
Tinha.
Eu tinha lá em casa, cara. Era engraçado.
Era tão do submundo isso aí, era tão underground que você, assim, não era oficializado, assim, não se falava de super-herói, não se falava em lugar nenhum. Sim. Os outros albinhos, não, tinha propaganda, né? Você via até na televisão, acho que tinha propaganda. Agora esses aí era muito, sabe?
Quem será que fazia, né, cara? Porque o cara tinha que dar uns brindes pros caras da banca distribuir,
eu
sabe?
Eu nunca entendi o esquema, velho.
Caraca, mano. Você chegou a ver isso, Nicole, em Porto Alegre? Ou
não? Não. Na real, a minha história é contrário das outras, porque eu achava que eu era louca. Porque só eu sabia que existia Cavaleiros. Não conhecia mais ninguém que existia. Então eu achava que eu tava sonhando com aquilo. Não achava que era verdade. Eu tô falando sério.
Engraçado, cara.
Então, sabe, não tinha a mínima ideia. Eu fui, sei lá, fui ter noção quando começou a Kelly Key aparecer na televisão apresentando Cavaleiros de novo. Aí do nada todo mundo começou a aparecer, pô, Cavaleiros, eu, meu Deus! Então,
a Kelly Key, ela não, era da onde? A Kelly Key é da Band, não era?
Era da Band.
Não, mas na verdade foi antes disso. Quando eu tive acesso à internet, aí sim que eu fui começar a pesquisar, porque não, a minha mente, eu não sou tão criativa assim, não é possível. Uhum. E se o meu pai também sabia, então, né, naturalmente o negócio já existia. E aí eu comecei a ir atrás, e naquela época tinha, sei lá, chat do UOL, chat sim, do Té, Cavaleiros, tinha umas coisas assim, mas material de Cavaleiros, assim... Não tive acesso. Pelo menos quando eu era pequena, não tive acesso, não.
Ah, mas isso é normal. Tipo, só a partir de 2000, 2000 e pouco. Até que começaram a surgir os fóruns.
Uhum.
Só nessa segunda fase mesmo.
A gente encontrava coisa na internet antes da... no finalzinho da década de 90, mas era coisa de fora. Era site em espanhol, era coisa francesa, entendeu? Isso aí rolava muito no finalzinho. Eu lembro disso porque quando... Na minha escola, eu só tinha acesso à internet na escola, né? Eu não tinha computador em casa no começo da... Quando a coisa toda começou, né? Só fui ter computador em 2001. Uhum. Então, nesse período de 97 pra 98, quando o Cavaleiro já tava, assim, acabando, já tinha até acabado, aí quando eu tive acesso à internet, eu lembro que se falava, né? Ah, é um lugar pra você pesquisar o que você quiser. Tudo que você quiser tem lá de informação. Aí eu pensei, vamos ver se tem mesmo. Vou botar aqui Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu encontrava os sites gringos e tal, né? Uhum. Então, assim, isso a gente encontrava naquela época. Realmente, brasileiro não tinha quase nada.
É verdade. E na internet, Michael, falando nisso? Tu tem uma história longa já com internet de Cavaleiros, né, cara?
É, a gente começou nessa linha dos fóruns, bom, a gente começou a encontrar as pessoas que vivenciaram, porque, tipo, se eu não me engano, parou de ser exibido na Manchete em 98, foi isso?
Foi, né? Não sei, acho que foi. É que 98, faliu a Manchete, foi, falei isso da Manchete, foi em 98.
Ah, então, tipo, eu comecei a entrar na internet no final justamente, em 99 e 2000, então já não tinha...
Sim, sim.
A gente não sabia quem encontrar, que tinha os mesmos gostos, e enfim, caímos em fóruns e aí deslanchou, ó. A gente até, enfim, o Alan tá de prova, a gente teve uma fase meio de dedicação 100% a fóruns, foi no Monte Olimpo, né?
Uhum, foi.
E aí a gente entrou tanto de cabeça nisso a ponto de interpretar os personagens e tudo mais, né? Mas aí a gente viu que o que a gente gostava mesmo era mais nota linha, né? Uhum. De explorar a história do desenho e tudo mais, e aí que veio, enfim, a gente... Nem lembro exatamente quem batizou, como surgiu, mas aí nasceu a Tyson, né?
A Tyson, cara.
É, porque a gente... Eu lembro mais da história. Até narrei lá no nosso site, tem a história todinha que eu coloquei lá e tal, que eu me lembrava. A gente faz essas coisas em fóruns, né? A gente se encontrou no Monte Olimpo. Eu lembro que o Michael, ele se ofereceu pra fazer a assinatura, a minha assinatura, sabe?
Ah, sempre tive, cara, pode crer.
Umas imagenzinhas.
É verdade.
Eu não tinha eu não tinha a menor noção de como fazer isso, não manjar de Photoshop. Até hoje não manjo muita coisa, não, mas. Uhum. Enfim. Aí. Eu sabia que eu queria ter alguma coisa do Doku. Pronto, deve ter, pois é. Eu queria ter uma imagem do Doku. Aí o Michael pegou e me chamou: olha, eu te ajudo a fazer e tal. E a gente trocamos o ICQ na época.
Grande ICQ.
A gente conversava pelo ICQ.
Pô, saudade do ICQ, cara.
Era ICQ e IRC, né? Era o que tinha na época. Aí, e tal, aí, sempre que eu postava alguma coisa, ele postava outra também, era sobre os personagens, a mitologia por trás dos personagens, coisa do... Por exemplo, lembro que eu postei no Multilimpo a matéria que eu li sobre a história do 13º signo, que era super novidade na época, ninguém nem falava disso na época, ninguém sabia da história do Fiuco ser do Zodíaco e tal, né? Aí, a gente, né, foi nessa de conversando, e a gente sempre conversando pelo ICQ e tal. Aí teve uma hora que a gente, os fóruns estavam começando a cair um pouquinho, né?
Sim, sempre tem
uns. Aí vamos fazer uma página. Aí na hora de buscar a página, aí na época de buscar a página, a gente tinha algumas publicações japonesas que eram mitológicas, assim, pra gente, né? Que era impossível de a gente achar aqui no Brasil, que jamais a gente ia ter e tal. Aí o Michael conseguiu a Cosmic Special, que tinha o Impermito, né? Aí ele traduziu o Impermito lá, a gente traduziu junto. E aí eu pensei, tem um livro que seria muito legal se a gente tivesse, que era a Enciclopédia. Aí perguntou assim, mas como é o nome da Enciclopédia? Era a Sensei Taizen. Aí quando a gente pensou em fazer o site, eu pensei, bora fazer a Enciclopédia da gente. Só que bora inverter o nome, eu vou botar Taizen na frente e Sensei depois, pra não ficar aquela coisa. Aí assim que nasceu o nome.
Mas você conseguiu a Cosmic Special como, Michael?
Foi pela internet, foi um eBay da vida, sim.
Uhum.
Não era tão difícil na época, hoje em dia nem sei se ainda é.
Não, acho que hoje em dia tá mais raro, porque naquela época já era antiga, né? Imagine hoje tá muito mais antiga, né? Assim, hoje em dia é fácil das pessoas encontrarem o que elas querem, mas é difícil ter o que você quer, né? Uhum. É difícil você encontrar essas coisas mais antigas, assim, a Cosmic Special, as Junk Load Selection, que era outra coisa também lendária que a gente queria muito. Né?
A Cosmo, na verdade, foi a segunda coisa que eu comprei com o meu primeiro salário. Meu primeiro salário eu comprei um telescópio.
Ó! Oh.
Uhum. Com o segundo foi a Cosmo.
Cara, mas você morava em São Paulo? Porque pra ver estrela aqui de São Paulo é foda.
Não uso mais pra nada o telescópio.
Exato, que eu também ganhei um telescópio. É engraçado isso, cara. Eu ganhei um telescópio por causa de Cavaleiros também. Eu queria muito. E aí ganhei de Natal. Mas tragédia São Paulo, né? Você não via absolutamente nada. Você via a lua e só, no máximo, assim.
Não adianta nada.
Também. Não adianta nada.
O Alan lembrou uma coisa agora da matéria do 13º signo. Esses dias eu tava lendo aleatoriamente sobre... Tipo, na verdade eu tava lendo sobre ficção científica, robôs, Asimov, que me levou à exploração de planetas. Enfim, caí numa página de constelações. Uhum. Comecei a ler constelações antigas, não sei o tal. Eu até comentei com o Alan depois. Cara, que coisa maluca. Uhum. A gente assistiu Cavaleiros a vida inteira. Uhum. Os nomes das constelações são em latim, não sei o que, tipo... É uma deusa grega, como é que seriam os nomes dos cavaleiros no original, em grego? Tem muitos cavaleiros não tem nada a ver, muitas armaduras não tem nada a ver com o que a gente tá acostumado em latim. Uhum. Tipo, por exemplo, chaca de virgem seria chaca de Partenos, na verdade.
Oia, enfim. Loucura.
Pois é, uhum. E o 13º signo eu acabei descobrindo que na verdade tinham mais constelações na faixa do Zodíaco. Uhum. As Pleiades foram constelações, Ríades, enfim...
Fica dando ideia aí que o Kurumada logo já inventa o 14º.
Sei que ele já não sabe, né?
O 14º, 15º Cavaleiro de Ouro. Ele adora Cavaleiro de Ouro, né? Impressionante.
Pensando, teve uma época que, na verdade, Libra e Escorpião eram um signo só. Então, na verdade, podia ser 12. Era o Fiux e Libra e Escorpião uma coisa só. Mas, enfim.
E da onde vem essa coisa de você curtir? Porque eu cheguei na Taizen, eu acho que foi por um artigo seu, mas eu não vou lembrar qual. E aí eu falei, caraca, os caras tão pirando foda na série, tem muita coisa pra ver no negócio. E vocês se uniram e decidiram ir a fundo? Tipo, porque vocês não vão só nos artigos que tem disponíveis do... Né, na Cosmic Special, na própria Taizen. Você puxa, por exemplo, porra, 108 estrelas, ou então, sabe, pega as referências reais...
Dos esqueletos lá.
Dos esqueletos. Cara, trabalho pra tirar dos esqueletos, mano, que puta que pariu. E por que a gente
vai tempo. Nisso aí, mano?
Era tempo, né?
Era, realmente. A questão era toda essa, tempo.
Não, mas a vontade, não sei, porque depois de um tempo que você começa a gostar tanto, você começa, pra você continuar gostando tanto, você tem que começar a reparar muito nos mínimos detalhes. Então, uhum. Qualquer coisa virava, nossa, mas onde eu reparei isso? De onde que veio isso? Entendi. Você já tem todo um outro histórico, sei lá, de próprio, ao longo do tempo você já viu mil coisas, já leu mil coisas, e então você vai associando e, tipo, a gente começa a ficar, viajar mesmo nas coisas.
É, e hoje em dia, assim, tem uma diferença também, que naquela época era tudo muito simples e muito, era muito pouca coisa que tinha, né? É. A gente tinha o anime clássico, que a gente já tinha enjoado de assistir, né? Que quando parou, a gente, né, já tinha assistido várias e várias reprises. Aí tinha um mangá que não tinha chegado no Brasil direito, só foi chegar depois, né? A gente, quando começou a Taizen, tava começando a publicar, você vê que tava começando a Conrad a publicar por aqui. E só tinha isso, não tinha mais nada. Aí depois inventaram o episódio G, né? Aí, ou seja, ainda era tão pouca coisa que a gente acabava sempre remoendo.
Primeiro veio o Hades, né?
É, deve o anime de Hades, a saga de Hades e tal, que era tão esperada pela gente e tal. Foi o que fez muita gente, esse fandom, tomar forma, essa galera que queria muito a saga de Hades, e quando veio as notícias de que ia ter, e a galera começou a se juntar, né? E aquela expectativa e tal.
Então, e era fácil trabalhar assim. Em cima, porque realmente tinha pouca coisa pra ser trabalhado em cima. Hoje em dia tem tanta obra paralela que eu não sei nem pra onde começar.
É, avançou muito a obra, tem. O universo expandiu bastante.
Exato. Tá tipo gigante. Inclusive, você chegou a ver alguma coisa além do clássico? Você chegou a ver o episódio G, acompanhar?
Cara, eu confesso que eu tentei. Tipo, tentei o seguinte. Tentei me inspirar, olha, amanhã eu vou ver, mas nunca chegou esse amanhã. Eu baixei, meu irmão baixa anime, assim, tipo, gigas e gigas e toneladas, e tem vários HDs de vários animes. E eu acabo, amanhã eu vejo isso, eu pulo pra outro, mas uma hora eu vou ver.
Uma hora vai ver, ótimo, cara. Vai sair desenho novo, cara.
Um pouco de preconceito pelo, sei lá, pelo antigo traço do Imeno, sabe, aquela coisa clássica aí. Sei lá.
Sim. É, não, se você ficar esperando aquela parada, Calouros nunca mais voltou, né? Tipo, tirando o Tenkai, né, o filme do prólogo, foi a última parada, tipo, de anime, assim, que teve, se eu não me engano.
Sabe que eu tava vendo agora, eu sempre volto meu paro pra arrumar minha velharia, as coisas, né, que eu tenho a coleção, começo a tirar o pó e tal, aí esses dias eu tava vendo as revistas, né, nas minhas prateleiras. Aí eu tenho umas revistas, aquelas animes do passado e tal, da época lá do Japão, que muita coisa a galera daqui pegou pra fazer as matérias da Herói e tal, enfim. Sim. Aí eu tava lendo, procurando coisas na refolhando a revista pra ver outros animes mesmo, aí eu vi uma lista que tinha me fugido na memória que tinha na revista tal, né? A revista que tratava dos últimos episódios do anime, né? E aí tinha um pequeno texto dizendo, né, sobre o fim que tava chegando e que ia ter o fim do Lúcifer pra encerrar tudo e tal. E aí tinha uma citação do Araki, né, dizendo que o Araki tava até aliviado de estar acabando, porque tava que cansado já de fazer. Tava muito trabalho e tal.
Ó, o cara.
Por exemplo, esse filme que lançaram em CG.
E aí?
Tipo, não, tem algumas coisas que não desce, não sei.
E o live action? Ficou sabendo que vai sair um live action hollywoodiano?
Ah, então, meu. Nossa senhora.
Tá preparado?
Sei lá, se pela HBO da vida, tudo bem, mas. É, né?
Aí ele com o Muralha Anti-Hype oficial, real.
Tá vendo? É assim que tem que ser. Que daí a pessoa não se decepciona, ela já tá preparada. Entendeu? Já vai pensando que vai ser uma bosta. Se for mais ou menos legal, tamo no lucro. Entendeu?
Eu tô pensando em fazer o caminho contrário de tudo aquilo que a gente geralmente faz, que é tipo, vamos ver a obra antes de ler a resenha, antes de ler spoiler. Eu tô pensando em já ser totalmente spoileado.
Entendi.
E aí, se a história for boa, eu me animo de ver o resto, entendeu?
Entendi. É uma boa estratégia. Eu, geralmente, quando vejo filme, qualquer filme que seja, eu não vejo trailer, não vejo porra nenhuma. Só quando eu tô no cinema, claro que aí não tem como dar skip no cinema. Mas eu não vejo, não leio nada, porque eu acho mais legal. Mas desse, lamentavelmente, eu acho que eu vou acabar. Tô muito curioso, então eu vou acabar vendo tudo. Vai ser o contrário. Então a chance de ser. Sei lá, eu nunca tive uma experiência de acompanhar, sabe? Tipo, produção de um filme. Ah, vamos ver como é que tá sendo. Eu nunca tive nenhum filme que eu fiquei acompanhando, assim, sabe? Fiquei vendo quem é staff, quem é o. Sei lá. Então vai ser uma experiência. É, né? Diferente pra mim, pelo menos. Mas vamos ver. Eu sou um cara otimista sempre.
E quando que tá previsto esse filme aí, aliás?
Não tem previsão, né, Alan? 2018, teoricamente?
Ninguém sabe. É, não deram. A gente só sabe que eles estão tecnicamente há 2 anos já produzindo alguma coisa. Então,
mas não tem previsão, não. Vai ser algum aniversário aí do Kurumada, algum aniversário da série que eles gostam de usar essas coisas. Ou se for de 40 anos, cara, as molecadas que eles escolheram já devem estar com 30 já.
Ou pode ser pelo primeiro encerramento, né? Tipo.
Olha aí. Ah, pode crer, mas vamos comemorar também. Né? 30 anos de quando acabou o Cavaleiro. Mas hoje em dia você nem acompanha nada, você não se sente achou esses mangá, os mangás da galera, dos Minions, que a gente chama do Kurumada, você nunca leu nada.
Não. Os mangás eu acompanhei. A animação é que os mangás eu devorei tudo, na verdade.
Tudo que é,
por tudo exemplo, que foi lançado aqui,
canvas, eu comprei, tal. Ô, louco, velho.
Aí outra coisa, né?
E aí, é bom?
Não, eu gostei muito. Tipo, só esqueci o nome da menina agora. Me perdoem, o nome da artista de Lost Canvas.
Shiori.
Né? Isso. Enfim, toda a obra dela eu gostei muito. Na verdade, também gostei muito do...
Só um pouquinho, Michael, eu vou te interromper. Só um momentinho. Tu ouviu o que ele falou, mas aí...
Eu tô quieto na minha, entrou, gente, não sei de nada. Na tua cabeça. Então tá. Eu preciso ler ainda, não li. Eu só tenho preconceito.
Pode continuar, Michael. Muito maravilhosa a sua opinião, inclusive. Gostei muito.
É que eu sei que, tipo, mesmo fora dos fóruns há muito tempo, eu sei que existe dois grupos, né? Os grupos pró-episódio G e os grupos pró-Shiriori. E eu sei que eles não se misturam muito, mas eu gostei das duas, na verdade. Então não vejo muito problema.
É, né, hoje em dia tá um caos. É.
O problema não é que você tem mention, não é o problema?
Não é só o problema dele, não. É, tá muito multi... Hoje em dia, eita, o fandom, antigamente, na nossa época.
Ah, é, tem um ômega,
né,
também.
Já comentei isso antes, né? Antes, na nossa época, quando a gente começou e tal, naqueles meados do final da década de 90 pra 2000, o maior problema era a galera que era fã do anime versus mangá. Né? No máximo tinha aquelas tretinhas de Saga, Shaka, aquela coisinha que até hoje ainda existe isso, aqui e acolá. Mas hoje em dia é um campo de guerra. Assim, em todo lugar tem. É como um time de futebol. Tem o time Okada, tem o time Shiori, tem o time.
Tem o time Kurumada também.
Time Kurumada, time Next Dimension,
o time é dessa saga nova, né, que tem a Palatides, né? Isso é o time Café com Leite, esse, né?
Nossa, ah, o Ômega, né?
Ah, o Ômega.
Palatides.
Isso.
Exato. Esse sofre bullying. Mais do que a galera do Lost Canvas, acho que era. Quem gosta de Ômega sofre na internet.
É porque o Ômega ousou querer ser a continuação do anime clássico, a galera não perdoa. É. E assim, mesmo que oficialmente ele seja a continuação do anime, não do mangá, a galera não aceita, não quer saber. Não perdoa.
Mas é isso, é um estado de guerra, o fandom de Saint Seiya eterno. Guerra de mil dias. Interminável, cara. Mas que legal, você gostou de... Você curte o Okada? Você chegou a ler alguma coisa do novo do Saint Seiya que tá sendo lançado?
Comecei a comprar. Eu falei, eu vou deixar encavalar um pouquinho pra... Porque eu gosto de fazer maratona, né?
É bom.
Ainda não chegou a 4 edições, né? Então ainda não li.
Justo, curtiu. A gente começou a ler agora o Okada. Eu nunca tinha lido o episódio G, cara. Tô gostando também.
Não, porque o mangá acaba desenvolvendo a história de um jeito que, tipo, te prende mais. Eu não sei dizer. Não sei se é porque passa mais detalhes, se preocupa menos com o tempo, com... prender a atenção das pessoas na frente da TV, porque é muito mais difícil do que prender, né? Porque quando você já tá com um livro, você tá interessado no livro, diferente. TV, qualquer coisa te distrai, então dá pra você pegar muito mais fácil.
É, o mangá você faz o seu ritmo, né?
De verdade. Faz sua própria narrativa, quase, né? Engraçado. E vai sair um anime novo desse Saint Seiya Show aí. Você chega. Pra ver anime, você prefere ler o mangá? Porque tem sempre isso, né, cara? Ah, prefiro ver o mangá primeiro, depois eu ver o anime e tal.
Isso depende muito. Isso é a mesma coisa, na verdade, se a pessoa gosta ou não de dublação.
Aham. Uhum.
Porque se você pega. Você vê aquele personagem pela primeira vez sendo dublado, você já. Vai ficar primeiro com essa.
Sim.
É, foi que nem o desenho clássico. Então todo mundo gosta dos nossos dubladores clássicos.
Sim.
E foi aquele que você viu pela primeira vez.
Uhum.
Então se eu calhar de ver primeiro o mangá, eu vou gostar mais de acompanhar o mangá e não vou querer misturar as duas coisas, entendeu?
Faz sentido. É, o problema é que é inevitável, né, cara? Os caras vão animar e a gente vai ter que ver. Mas é engraçado isso falar dos dubladores e tal, porque é bem isso mesmo, né? Principalmente com um filme e tal, se eu vejo primeiro dublado, animação e tal, dificilmente eu vou conseguir engolir, sabe, a versão original, assim. Tipo, é muito esquisito, cara. O primeiro impacto é muito louco, né, já diria Evangelho.
Mas é a mesma coisa se você pega primeiro o legendado, aí você pega dublado e você vai estranhar.
É, Michael, escolha um momento de Saint Seiya, pode ser qualquer, pode ser Lost Canvas, pode ser tudo que você quiser, que é o melhor momento, assim, o momento mais bem escrito, ou, sei lá, o momento que mais te marcou, assim, de Cavaleiros.
Ah, eu comentei aqui, é o momento que toca a música do dragão lá, dragão contra o... Shiryu contra o dragão negro.
Can't Say Goodbye.
É o ápice, porque é a trilha sonora ótima, a animação, os movimentos, os golpes, é tudo. Aquele é, pra mim, é o clímax, assim, eu falei, nossa, tipo, a vida inteira eu vou falar sobre isso, vou falar sobre esse anime, então fica pra sempre.
Essa música é muito incrível mesmo, né, cara? As músicas de Saint Seiya são todas, aliás, trilha sonora, né? Vamos combinar que os caras acertaram a mão muito, né, Cavaleiros?
Então, vocês não acham que essas novas produções não estão pecando justamente nisso?
Então, a última, eu acho que não foi nem problema de música, a gente comentou muito, é que eles não sabiam de colocar a música, sabe? De criar um momento com a música. E Cavaleiros, os caras eram muito mestres em fazer isso, cara. É impressionante como eles encaixavam a música perfeita no momento certo, sabe? E ficava incrível. O último, o Alma de Ouro, o Soul of Gold, ele até tinha umas músicas assim que instrumentais você escuta e tal, acha legal. Mas a série não foi. Eu achei a colocação das músicas não ficou épico, entendeu? E no Omega é a mesma coisa, tem tipo músicas muito legais, mas às vezes ela encaixa, às vezes não encaixa. E Cavaleiros eu acho que tem muito disso, né? Muito do clima que ele cria e tal. E eu acho que falta também esses rock and roll farofa que tinha antigamente, sabe? Tipo, os Can't Say Goodbye no meio do episódio. Isso é muito empolgante, sabe?
Falta uma banda make-up da vida, né?
É, mas eles estão fazendo, ganhando dinheiro até hoje com Cavaleiros. Eles fizeram pro Omega, não fizeram, Alan?
É, o Nobu Yamada, pelo menos, ele voltou, né? O Nobu Yamada, ele sempre... Tá sempre aí, né? Vem aqui, inclusive aqui no Brasil, ele tá sempre por aqui também, né? Ele gosta. É, ele foi. Dia desse ele tava na. Onde, meu Deus? Na Tailândia, sei lá onde. Ele tava em algum país aí que tava lançando o jogo de novo, uma nova versão do jogo do Zodiac Brave. E ele tava cantando lá de novo. Pegasus Fantasy. Então, assim. Mas ele realmente, a última vez que ele gravou alguma coisa oficial, assim, pra um anime de novidade, foi um remake do Pegasus Fantasy pra versão Ômega, né?
Mas foi ele e foi uma galera cantando junto com ele, não foi?
Teve a Shoko Nagakawa? Não, foi ele e a Shoko Nagakawa, só. Uhum. Aqui no Brasil, lembra que é uma galera, é a abertura do Soldier Dream, que foi refeita também pra Soul of Gold.
Mas aí foi outro time, não foi?
É, não a bandinha, do a boy band do Route 5.
Boy band?
Bandinha.
Cara, rebaixou mesmo.
A Isa que não me escute, que acho que a Isa gosta deles.
Mas em Soul of Gold eu senti falta também dos musicão. Eu senti falta de muita coisa, na verdade. Você chegou a ver o Soul of Gold, Michael?
Só cenas. Tipo, só ver isso aqui e ver no tipo. Uhum.
Só cenas. Puta, se eu vi só cenas.
Acho que ele tá esperando mesmo sair a versão dublada pra poder assistir, tá?
Olha aí. Talvez melhore. A gente tá esperando pra
ver. Esse time do dublado novo, nem sei exatamente quem tá fazendo ultimamente.
É sempre os mesmos, cara. Não muda muito, não.
É, muda, tem mudado pouco. Fora o pessoal que faleceu, né? Eles trocaram poucos aqui e acolá.
Né? E quem brigou também, tem sempre umas treta, né? De dublador.
Dividiram até os estúdios, teve muita coisa.
Uhum. Pois é.
Mas é isso, Michael. A gente geralmente traz aqui uma galera que não tá. Você já teve muito pesadamente no fandom, né? Você criou a Taizen junto com ela, tem artigos, inclusive visitem a Taizen. Vejam artigos, a gente sempre fala da Taizen aqui, como tem artigos profundos. Mas a gente tenta tirar e trazer aqui pessoas que não estão, hoje em dia, pesadamente no fandom, sabe? Porque o fandom é um monstro, assim, que as pessoas estão debatendo, se digladiando, se matando lá, se xingando, fazendo uma loucura. E a gente tenta trazer sempre uma visão de quem tá de fora, tá ligado? De quem gosta da parada, mas não hoje não se envolve pesadamente como você fazia.
E eu já prometi voltar algumas vezes pro Alan. Falei, olha, nem vou prometer mais.
Mas rapaz, me dá um nervoso as tabelas que você faz de jogo, que eu não sei como você arranja tempo, velho.
Não, quando a gente começou a fazer quando a gente começou a pensar, né, na história de fazer a Tizen e tal, nas nossas conversas o Michael já tinha muita coisa. Ele já escrevia por conta própria e não botava em lugar nenhum. Ele já tinha aquelas tabelas, planilhas, com um monte de
informações. É, o louco da tabela, velho. O louco da tabela.
É, ele adorava fazer essas coisas.
Eita, o deus do Excel, cara. Constelação do Excel, velho.
Gente, adoro tabela também.
Eu aprendi a gostar, cara, do meu trabalho, sabe?
Só facilita. Comecei
a valorizar muito. É muito bom, cara. Comecei a valorizar. Sempre que eu posso, eu crio uma tabelinha.
Salvar páginas do Excel diretamente em HTML, tipo, só pro site, pronto.
Mas você é cara, é a armadura divina do Excel, cara. Você tá louco.
Não, é o dele lá, os artigos são a base da Tizen, ainda tem muita coisa lá, os fundamentos lá do nosso site, é basicamente muita coisa os artigos que ele fez e tal. Sim. Então, o que não tá lá agora é coisa que eu ainda vou atualizar, que coisas assim, as listas de cavaleiros, né, que afinal tá sempre aparecendo algum novo, né, até sem City Show e tal, Lost Canvas teve muito que acrescentou. Então tem essas coisas assim que eu tô sempre tentando atualizar, recentemente eu atualizei a dos 108 espectros, né, a das 108 estrelas
pouquinas. Tinha tabela também de lista de classes, lista de golpes,
técnicas,
né?
Nomes e tal.
Significado dos nomes. Nossa, eu brigava tanto com isso, meu pai.
A gente pesquisava demais também.
Então, se você fez tudo isso só no clássico, imagina se você começasse a se aprofundar no resto. Você tá, vai ficar doido, velho.
O Michael fez muita coisa até o começo do Lost Canvas, porque quando ele se afastou mais assim, foi mais assim, já tava... Eu acho que o Lost Canvas ainda tava muito no começo ainda.
O pessoal ainda divulgava scans nos fóruns.
Isso, isso.
Antes de ser lançado oficialmente aqui no Brasil.
Era bem antes. Aí depois que. Aí ele não fez mais nada assim, focado nessas coisas novas e tal. Mas como ele
faz isso
aí, né? Às vezes ele pesquisa.
Eu não fiz nada mais publicamente, porque, como vocês devem imaginar, mente aqui no Excel, nos Excels da vida, eu tenho muita coisa que está pro lava. O anime em si, por exemplo, eu fiz, posso dizer, um arquivo gigante relacionando todos os deuses de várias mitologias possíveis e criando um secto de cavaleiros e... Cavaleiros não, porque cada deus tem a sua classe, né? Então, um secto de senhores imenso, com tudo atributos mitológicos, enfim, viagem, muita viagem.
Pois é, riquíssimo. Você não começa a criar, como eu disse.
Ah, mas tipo, eu tenho isso, mas não tem onde publicar, não faz sentido também onde publicar essas coisas, né? Mas enfim.
Mas é curioso. É muito curioso. E muita gente curte, assim, sabe, esse tipo de coisa. Eu, principalmente.
Não, e assim, adoro essas muitas coisas que o Michael fazia, eu achei engraçado, porque ele fala isso de tal, a gente pode publicar na Tizen, porque tem gente que procura. Tem uma galera que faz fanzines, que faz
fanfic. É verdade.
E eu lembro de muitos anos, até hoje em dia eu recebo mensagem de pessoas procurando, dizendo, agradecendo, porque mandando mensagem lá, como é legal o bestiário que ele fez, a lista de artefatos míticos, coisas que nem apareciam em Sensei, mas que a gente deixou lá, porque era legal. Então a galera, sabe, fomentava a galera fazer alguma outra coisa em cima, né? Fanfic, fanzine, fanart até. Então era esse tipo de coisa, sempre tem espaço pra lá na Tizen também.
Eu vou te mandar então a versão atualizada do
diário. Olha lá, olha o monstro.
Que eu fiz uma espécie de classificação taxológica do
aí.
Seres mitológicos como se fossem seres vivos normais, então vai dar trabalho.
Caraca, velho. Olha o bestiário. Aí, a Isa curte. A Isa curte bestiário, cara. Inclusive. A gente tá montando a pauta lá do Dragão Marinho, né? Do Canon. E a gente tá lá debatendo, né, Nicole? Da onde vem aquele dragão, do que é aquilo, se é Plesiosauro. A gente viu no artigo X lá se era o Plesiosauro, sei lá o quê.
O formato da armadura da
gente. O formato da armadura do Canon, sabe?
As estranhas
mesmo. É um dragão mesmo, né, cara?
Parece um Pokémon também, viu?
Hã?
Parece um Pokémon também. Tem um Pokémon no mesmo formato.
É o Lapras, né?
Tem um lápis. E o bonequinho tinha dois formatos, né? O boneco não confundia a gente, né? Aliás, na infância o boneco do Canon confundia muito a gente, porque quando ele começou a chegar no Brasil, era muito cedo. Não tava passando. Eu lembro que eu vi muito cedo. Não tava passando ainda nada de Poseidon na televisão, né? Não tinha no anime na época ainda.
A gente só via alguma coisa que ia pular da herói, dando spoilers em que Poseidon vinha aí. Eu lembro bem nas primeiras heróis que tinham imagem do Poseidon, imagem do Iô. Mas assim, não sabia o que era aquilo. Aí de repente veio um boneco que ele tinha na caixa a foto do Saga, de cabelo cinza, né? Com as escamas do dragão marinho. E tinha o bonequinho dele, que era no formato, como você falava, do plesiosauro, né? Só que ele, quando você pegava pra montar, ele podia ficar no formato de cavalo marinho também. Tinha uma hastezinha que você vinha, né? Você montava ele e podia montar ele em pezinho também, como se fosse um cavalinho marinho. Ou seja, era muito confuso, a gente não sabia que diabo era aquilo. E ainda chamava dragão marinho, que não tinha nada a ver com cavalo.
Exato.
Entendeu? Era uma loucura. Era uma confusão na época. Era uma
confusão. Até você bate o olho naquilo, aquilo não é um dragão, né, pô? Aquilo é um Lapras ele lá.
O engraçado, pensando agora, mitologicamente, o Moses Baleia, a constelação dele tem muito mais a ver com o dragão marinho do que o próprio dragão marinho. É. Que era do mito de Andrômeda, enfim, que tava aprisionada.
Verdade, certo.
Então certo, na verdade, cara. Era o dragão marinho.
Exato. E a gente lendo o mangá e eu chocado que finalmente me veio à cabeça que o Moses é o Moisés, velho.
Pois é.
Puta, não acredito, cara. 30 anos de cavaleiros. Aí o cara divide a água, aí eu falo, caraca, Moisés.
É por isso que, tipo, você ser rígido na adaptação dos nomes é que é importante, meu, porque senão descaracteriza. Uhum. Perde a ideia original das coisas, entende?
Ou no mínimo você demora mais, né? Você demora mais pra sacar. Mas se o cara fosse chamado Moisés logo de cara, todo mundo já, é o Moisés.
É porque aqui no Brasil existe uma confusão imensa, 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 e até hoje perdura. Tipo, não tem padronização aqui. A galera fala nome errado, ou pega nome e fala em inglês, outros eles traduzem direto para português.
Pois
ou, é uma confusão, é uma confusão. Até hoje em dia, por exemplo...
Cansou de reclamar disso.
Não tem padrão no Brasil, né?
Eu já desisti de reclamar, eu simplesmente uso a minha versão que eu acho correta, e os outros que aceitem. Quem não quiser, tudo bem, só não implicar. Então assim, Death Mask, por exemplo, é engraçado. Death Mask é o Máscara da Morte, né? Todo mundo conhece no Brasil como Máscara da Morte. Só que aí vem agora o Death Toll, que é o cara que era antecessor dele.
E não traduziram.
E ninguém usa a versão que a JBC usa, que é Contador da Morte.
Ah, então, ela usa Contador da Morte?
Não pegou a versão traduzida. Ou seja, a galera, como começou a ter acesso a Death Toll, né? Não fala Contador da Morte ou qualquer outra coisa assim, entendeu?
Não pegou, entendeu?
Então, existe uma confusão tremenda aqui no Brasil de não existe padronização de nada. Nada. Sem falar,
eu lembro que eu acho que tem uma matéria ainda online que eu, tipo, eu dou a minha sugestão e, tipo, aponto um guia.
Isso.
Tipo, que dá os parâmetros. Se tal nome vem de tal origem e passa por tal coisa, é assim. Se tem outro contexto, não sei o que, é assim outro. Uhum. Só que mesmo assim, tipo, são só opiniões. Tipo, cada um vai adotar uma coisa.
É que hoje em dia já é difícil, né, cara? É muito tempo de cavaleiros pra... É que nem mudar... Eu acho, por exemplo, rolou uma campanha, mas tipo, parada oficial mesmo de mudar o Caco pra Kermit, tá ligado? Tipo, não tem como, cara. É o Caco, sabe? Ele sempre vai ser o Caco. Não tem como mudar pra Kermit,
É que nem eu... A Disney também, né? A Disney andou atualizando as coisas dela, né? Nos últimos anos. É a Sininho, agora é Tinkerbell.
Exato.
O Sininho Pooh,
assim, agora é Pooh. Se não me engano.
Pois é. Dentro da Netflix, na Netflix teve uma confusão, né? Eles traduziram. Deixaram como Punisher, né? E aí a galera reclamou e eles voltaram, redublaram só alguns pedaços pra botar Demolidor de novo, palavra. Aliás, o. Demolidor não, o.
Justiceiro.
Justiceiro. Demolidor, porque ele tá na série do Demolidor. É muito engraçado. Assim, como o Michael, se eu não me engano, a formação do Michael era letras, é, Michael? Não, ciências políticas, né?
Ciências sociais. É que eu também peguei eletivas de letras, de mitologia, de qualquer coisa histórica.
O Michael, ele sabe grego, então assim, ele pegava aquelas coisas. Tudo que a gente via de grego, assim, no mangá, no anime, o Michael pegou e transcreveu, colocou lá. Eu lembro da matéria antológica também, que até hoje tem lá na Tyson, que é a da sala do confinamento da arma do Cronos.
Da Megas Drepanon.
Ele foi atrás de
aquelas inscrições lá?
Transcrever todas as inscrições em grego que tinha na sala.
Se eu me lembro.
Sabe o que é engraçado? A gente leu esse capítulo agora, né, Nicole? O último capítulo que a gente leu junto. E aí eu vi a sala da Megas Drepanon e eu vi um monte de grego lá. Eu falei, caraca, será que alguém Bom saber, agora eu vou atrás dessa porcaria.
Michael fez o testamento do Aiolos.
É, a história da guerra do Peloponeso, do Tucídides.
Isso. Olha aí, mano. Aí, olha aí, qual vai
muita coisa que a gente via assim por cima na série, que ninguém falava nada, aí o Michael foi lá atrás do grego e transcreveu, uhum, e traduziu e tal, e apontava curiosidades, assim, alguns possíveis erros.
Mas é um pouco de exagero. Eu sei ler grego, mas eu não entendo grego, entendeu? Eu sei transliterar o que tá escrito, mas uhum, eu entender, mas é só com um dicionário mesmo.
Não, mas é normal. É. Mas assim, o testemunho do Aiolos é fácil, duas linhas, três linhas no máximo. Agora aquela não, sala lá toda escrita, velho, porra.
Não, mas tinha detalhes, né? A forma como é escrito o nome do Aiolos, tinha coisas assim. Sim. Eu lembro que ele transcreveu também a ameaça que o bilhete de ameaça que a Ares fez no filme, que ela jogava o raio, né, e batia na parede, escrevia o mapinha e tudo mais, e tinha as letras em grego. Aí eu lembro que o Michael transcreveu e traduziu o que, que ela dizia lá, né? E aí a gente descobria que ela tava desafiando eles pra ir lá em... Como era o nome do local? Em Hokkaido. E o pessoal pra desafiar de estar em Hokkaido, a batalha toda acontece em
Hokkaido.
Isso, ninguém falava nada, ideia, sabe? Ninguém dizia isso, gente, o Michael que descobriu, entendeu? Então, assim, dessas coisas.
Você é bom ver que os... cena também do desenho que eles colocavam alguma coisa em grego que não significava nada. Foi só por
isso que eu ia falar, tipo, é bom ver que os produtores estão tentando, pelo menos, fazer algo. Porque eu sempre imaginei que, botaram um monte de, sabe, Loren Y, dólar em grego.
E dane. Eu acho que uma tem uma dessas que não significa nada. Eu não preciso lembrar.
Uhum. Eu lembro que o Rune, né, quando no anime, quando ele vai ler o livro, né, pra ver se o Sei e o Shun estão no livro dos mortos, né. Aí ele começa a ver e passar o dedo e tem um monte de letra, um monte de letra aleatória, assim, sabe? De coisa aleatória escrita. Acho que o Michael também fez essa observação na Natália também. Então, referente a... Eles queriam homenagear, né, sabe, o pessoal do Ocidente. Ah, vamos colocar letras ocidentais. Mas eles não se preocuparam em atrás de um texto pra colocar. Eles jogaram qualquer coisa lá.
Agora é isso, não. Essa falta de preocupação dos orientais em passar as coisas pro modo ocidental é que dava... uns nomes bem errados. Na Cosmo Espécie, por exemplo, tinha uns nomes que eles transliteraram totalmente errados. Solent, por Sorrento, por... Entendeu?
Nossa.
Tinha Esmeralda, era Esmeralda que eles botavam. Parecia assim, sotaque, né? O sotaque do interior, assim. A Mardita Esmeralda.
Não acredito. É bom ver que eles tentavam, pelo menos, né?
Não, mas se você for, é uma confusão, porque tem muita gente que usa, né, como referência ainda.
Esmeralda?
Não, Esmeralda tem um amigo meu que usa. Um amigo lá da China, de Hong Kong. Né? Ele tem um site em inglês e ele usa o Esmeralda, porque tá lá na Cosmo Special, entendeu?
Ai, meu Deus. Então,
é a galera que leva a ferro e fogo que tá escrito, entendeu? Mas aí. Quando até o Kurumada se engana, né? Tá assim. Até o Kurumada escreve errado, translitera errado, é loucura.
Kurumada, né, gente? E como é que você se sente com o Kurumada, Michael? A gente sempre tem uma relação de amor e ódio aqui com o Kurumada. O que você tem a dizer do nosso... do nosso mestre?
Eu espero que o Kurumada...
Olha...
Tipo, que a família dele, na verdade, faça algo que a família do Asimov fez, por exemplo. Que é tipo... deixe explorar a obra, outras legal, pessoas mais capacitadas, ou tão capacitadas quanto. Deixe o universo crescer.
Sim.
Tipo, não seja um pouco que nem a família do Tolkien, que, tipo, só existe o que existe do Tolkien, não deixou expandir. Sei lá, tipo, deixa evoluir.
Ele já deixa bastante, autores, né, em vida, na real.
Tem autores que são muito possessivos, assim, eu lembro Eu lembro que a Agatha Christie chegou a matar o Poirot dela, né? Pra ninguém mais tocar no personagem, entendeu? Eu acho que o Holmes também, ele chega a morrer no final. Ele já tinha morrido, depois volta, enfim, tem uma história assim. Mas... tem essas coisas, tem autores que são mais possessivos. O Kurumada até aqui, como o Bruno sempre diz, ele é muito permissivo. Só que...
ele não dá uma chancela de oficial, entende?
É complicado porque ele não integra. O problema do Kurumada é a falta de coesão. Ele deixa a galera fazer as coisas, mas ele não se preocupa em juntar tudo. Exato. Não se preocupa em organizar a coisa toda. Ele sai liberando pra galera, dando as ideias dele. Cada um que se vira e ele se fecha no mundinho dele ali e faz do jeito dele. E não conversa com o resto. Ele até... flerta com algumas coisas, a gente vê muita referência, até relendo agora o mangá, né, a gente vê muita referência de coisas que a gente vê no anime e tal, que aparece no mangá também, só que com outra forma. Ele não usa, ele não pega o elemento que tem lá no anime e puxa tal qual tá no anime. Ele sempre dá uma mudada.
Ele passa o trator por cima.
É, ele pega e dá uma modificada. Tipo, até o recentemente, mais recentemente no Ômega, aparece o filho do Shiryu, que é o Ryuho, né? E no Next Dimension ele achou legal a ideia, admite que ele gostou da ideia, mas ele não usa o Ryuho. Ele pega e inventa que o Shiryu encontrou um meninozinho abandonado e adotou o menino. Uhum. E o nome do menino é outro também. Entendeu? Então, é assim, ele gosta das coisas, ele usa até, muita coisa ele usou mesmo no anime.
Mas ele justifica, ele justifica que é tudo lenda, que é tudo derivado das lendas, entende? São várias lendas, que não existe uma história única verdadeira. Entendeu?
Vamos ver, né? Que ele tem. Eu não sei se ele tem chão, porque ele não. Tem, dói pra. Dói, tem coisa na mão, né? Umas doenças na mão.
Assim, ele tem probleminha. Mas ele ainda continua fazendo as coisas dele, entendeu? Agora, recentemente, ele anunciou o Tokozaka no blog dele. Eu não comento porque não me interessa o Tokozaka, as outras obras dele, eu não gostei muito. Entendeu? Mas ele continua fazendo as coisas dele, só que ele se trata e tal, ele tem um problema realmente nos dedos e tal. Então ele faz um tratamento, ele até diz que um dia vai parar de desenhar e etc. Vai parar de fazer. Mas acho que ele não faz absolutamente tudo.
Não,
né?
Com certeza não.
O negócio do Kurumada, ele faz das ideias, ele tem desenvolve as histórias lá com a equipe dele. Uhum. E ele gosta muito de fazer o storyboard do mangá. Ele disse que ele sempre disse que esse storyboard é o principal pra ele. Ele disse que tendo aquilo, pronto, o resto desenrola, entendeu? Então assim, ele faz o storyboard, ele faz os rabiscos dele e aí encaminha pra galera, entendeu? Então, é isso aí.
A única coisa que eu queria saber mesmo do Kurumada ou da equipe, quem é que pesquisa as informações de fundo, tipo esses detalhes que a gente gosta tanto de descobrir?
É verdade, né, cara?
Quem
é que
insere isso na trama?
Provavelmente é isso, será que não tem uma... Você não conhece a galera lá? Pergunta pra filha dele, ela.
Mas eu não sei se eles iam responder esse tipo de coisa. Porque eles querem que a pessoa... Eles querem que os fãs tenham uma imagem... Eles querem que o fã tenha a imagem endeusada, assim, que o Kurumada faz tudo, que o Kurumada pensa em tudo, entendeu? Ah. Mas é lógico que ele não desenvolve tudo sozinho.
Não, porque não.
Você ele nem desenha tudo sozinho, isso é notório isso. Como também ele não desenvolve tudo absolutamente sozinho, entendeu? Assim, só pra ter uma noção, todo editor, ele sempre interfere na obra. Sempre, não é só Sensei. Todo editor, que é o cara que é designado pela editora pra acompanhar o trabalho e tal. Eu lembro que tinha um dos editores, o que passou, ficou no final de Sensei, nos últimos volumes lá de Sensei, se não me engano, de Poseidon pra Hades e tal. Esse cara, ele chegou a deixar a Shueisha e ficou trabalhando no estúdio do Kurumada. Nossa. Entendeu? Então assim, tem uma galera que se empenhou muito, né? Eu lembro que tem um artbook, né, que tem as entrevistas com esses editores do Kurumada, e aí um deles até comenta que lembrou que quebrou a cabeça para conseguir encontrar um dicionário para poder ver um nome mais adequado para o golpe do Saga, por exemplo.
Sério?
Que ele viu. Que ele achava Galáxia, ele não. É porque o Galaxian Explosion, né, é uma coisa que você vê assim, não faz muito sentido, né? Galaxian não é um termo...
Não existe Galaxian.
Existe, né? Então, aí ele é MC editor falando que vai atrás de dicionário.
Astronomicamente até tem a ver, mas...
Uhum. Pois é. Mas assim, era muito incomum na época. Eu lembro que o cara dizendo que achava tão incomum que procurou um dicionário pra ver se era aquilo mesmo, se tava certo usar assim, entendeu? Uhum. Então, ou seja, os editores, eles participavam também da história, da concepção e tal.
Agora que você tá falando disso, eu acho que o que ele deve ter encontrado foi justamente aquilo que fala que um dia a galáxia de Andrômeda vai se juntar com a nossa galáxia. Seria o encontro de galáxias, né? Deve ser mais ou menos isso que deve ter inspirado ele.
Uhum. Então assim, tem essas coisas. Tem essas coisinhas de bastidores e tal. Mas tem todo um mito, né, em torno do Kurumada. É engraçado porque nos anos anteriores ele sempre se colocava como aquele. Ele sempre tinha uma humildade de falar que ele não era essas coisas todas. Ele sempre se achava abaixo dos outros mangakás. Que ele nem se achava um mangaká, ele se achava mais o cara que gerenciava, sabe? Uhum. Que sabia fazer sabe, que sabia reunir os elementos e tal. Ele não se achava tão assim. Mas aí, à medida que ele foi diminuindo a frequência de dar entrevistas e tal, ele não fala muito nisso, né? E assim, mas eu tinha muita curiosidade. Se eu tivesse conseguido entrar no Kurumada lá no estúdio dele, Kurumada Pro, eu ia tentar dar uma sondada pra ver como é, se o Kurumada tinha um estantezinho de livros lá, sabe, pra ver que tipo de livro ele lia. Eu tinha essas curiosidades, assim, sabe?
ver o histórico de busca dele, né? Do Google.
Quem sabe, né? Quem sabe na próxima, né? Quem
sabe. Aí você chega próxima. Lá e ele tá vendo a Tyson, já pensou? Ó!
Ah! Já tem tá gente favoritado. Que acha que ele pega as imagens, né, dos outros.
Ah, não! Porra, Michael, muito obrigado aí, a gente demorou pra conseguir marcar, mas foi do caralho. A gente vai chamar você mais vezes, cara, se você quiser.
Que isso, cara, eu que agradeço, porque é muito bom relembrar tudo isso e, tipo, uhum. Vai ser difícil me conter esses dias pra não me enfiar em alguma obra de Cavaleiros agora e resgatar alguma coisa.
Vai fundo, cara.
Volta, tem coisa legal, Michael, volta.
Hashtag volta, Michael. É, cara. Volta pra Tyson, né? O Alan, que a galera fala.
Joga,
aqui,
se joga.
Não, aliás, eu preciso falar isso aqui. Eu tenho que agradecer muito o Alan, porque mesmo nesses, sei lá, 6 anos, 7 anos que eu tô muito afastado, ele seguiu, ele não abandonou, não desistiu. Não abandonou, segue firme lá, se manteve no site. No começo eu tentava organizar as questões de arquivos, de site e tal, aí ele assumiu tudo sozinho e seguiu. Só tenho a dar os parabéns pra ele.
A gente fala que pode, né?
É, e a Tyson é um referencial, cara. É um site muito diferente de Cavaleiros e a gente recomenda, já comentou aqui em vários podcasts que a gente comenta sobre passado, essa coisa de falar de velharia. Foi a primeira vez que eu vi realmente Sensei a ser tratado com profundidade, que era possível ver referenciais assim e tal. Pô, aquele artigo de locações reais da série.
Ah, fantástico.
Pô, é aquele maravilhoso, tá ligado? É muito da hora. Então,
teve muita coisa que a gente viu pensando de outras pesquisas e tal, mas muitas a gente mesmo percebeu e descobriu, e tipo, isso é legal. Uhum. A gente gosta disso. É.
A gente também gostava muito de trazer as coisas pra galera que não era só a gente que pensava também, né? Os franceses, os japoneses também. A gente procurava traduzir artigos de japoneses que traduziam, que faziam coisas, entendeu? Bem legais. Tipo, eu lembro que tinha uma matéria de índice de massa corporal dos cavaleiros que a gente viu no site japonês.
Cara, isso trazia, é muito doido, cara.
Colocava os links lá pra galera ver de onde é que veio, né? A gente sempre fez questão de deixar claro de onde é que vinha, entendeu? Então, assim, a gente não só fazia... A gente meio que fazia o papel de Wikipedia, que existe hoje em dia, né? Uhum. A gente meio que pegava... Além do que a gente fazia, que a gente tinha, a gente procurava enaltecer o que a galera também tava fazendo por aí, e a galera não se preocupava muito em procurar, em ler, em traduzir, sim, entendeu? E eram coisas legais que não podia se perder, eram boas ideias, entendeu? Tinha muita coisa legal.
Pesquisando assim, eu lembro que a gente via muita coisa, tipo, os japoneses eram muito aficionados pelo tipo sanguíneo, e na nossa cultura a gente não entende muito isso por quê. Eles faziam matérias e matérias sobre o tipo sanguíneo, que isso explicava não sei o que do anime, tipo, essas eu nunca consegui nem entender, então eu nem tentei traduzir nem nada.
É, porque tinha coisas, os japoneses hoje em dia não são tão aficionados hoje, pelo menos nas obras animadas e tal, a gente não vê tanto isso quanto era antigamente, né? Nos animes da década de 80, até o começo de 90 e tal, a galera tinha isso de fazer ficha dos personagens e tal. E hoje em dia a gente não vê mais isso nos personagens de Soft Gold, nos personagens do Ômega, a gente não vê data de nascimento, a gente não vê mais nada. Antigamente, tudo isso... Pois é, antigamente tudo isso era legal, porque a gente podia extrair mais coisas da personalidade do personagem, tentar entender mais por que foi pensado assim, entendeu?
Hoje porque em dia tá meio comercial demais, meio que dá a entender que os personagens são criados, ó, porque precisa ter, põe, vambora,
entendeu? É, ninguém pensa muito na origem por trás e tal, assim, é complicado hoje em dia, mas ainda tem o seu charme.
Esse é o podcast patrocinado pela Thais, basicamente. Quero ver o cheque aqui pra pagar o povo depois, viu?
Não, fica pagamento pelas minhas participações.
Ah, exatamente isso que eu ia falar. O cara não tá pagando cachê e agora quer cobrar? Que isso?
Ai, excelente. Michael e Alan, né? É tipo o Saga de Gêmeos da Tyson, cara.
O Saga de Gêmeos, né?
É o Saga e o Kano, cara, a gente nunca reparou
ele nisso. Ele tá se vingando porque eu chamei ele de Kurumada já uma vez.
Pô, mas o Saga é da hora, cara. Ah, é muito bom. Pô, Michael, valeu, muito obrigado mesmo por ter participado. Foi do cacete. A ideia era fazer um bate-papo bem solto mesmo, assim. E você tá super convidado, cara. Sempre que você quiser falar de mito, falar do que você quiser.
Comentar do anime também, que ele acompanhou muito anime clássico, né?
Exato. A gente comenta os episódios aí.
É, a gente tá sempre chamando ouvintes e tal, de repente chama o Michael pra participar de um dos que ele gosta mais e tal.
Vamos, legal, legal. Só... ficaria feliz, ficaria feliz.
Não, então fechou. Então vamos... A gente só não vai conseguir ver o Dragão Negro de novo, que já foi.
Não, já foi, eu lembro.
E o Algol, o Algol também já foi, infelizmente. Mas eu já vi os Cavaleiros de Ouro aí logo logo, então dá pra ver uns episódios da hora. Não, vou te chamar com certeza, tá ferrado, agora eu vou te encher o seu saco.
Agora até aí tá descontado, né?
Então é isso, galera. Queria agradecer. Obrigado, Nicole. Obrigado, Alan, por ter participado do bate-papo. Foi foda.
Imagina, é. Gente.
Então, e falou, Michael. Boa noite pra vocês, viu?
Foi um prazer também, né?
Volta lá pro seu arroz que
você mudou. Muito obrigada, muito prazer.
Valeu.
Volte sempre.
Foi um prazer mesmo. Prazer, Nicole. E contando qualquer coisa aí, a gente pode ajudar.
É nóis. Já obrigado, ajudou bastante com os artigos da Thais, que é base de várias pautas, cara.
É verdade.
Não é? Ai, caraca. Boa noite a todo mundo, gente.
Boa noite.
Boa noite.
Falou, Maicon. Kusei Zaga